A artista e ativista brasileira Liz Paraíso está em destaque na exposição São por São L'Expo, em Paris, que junta cerca de 50 artistas emergentes de 27 de março a 28 de abril. Liz Paraíso foi convidada para criar uma instalação que ocupa o exterior do edifício com esculturas móveis metálicas e suspensas em forma de espiral e com pontas cortantes que remetem para a violência de que ela é vítima devido à sua identidade transfeminina. Uma obra que também coloca em questão a falta de representatividade de corpos não normativos nos espaços de arte.
Na verdade, é essa instalação, que são 10 móveis em inox e alumínio, que giram com a força do vento, é um desdobramento da minha exposição de diploma que aconteceu na Beaux-Arts de Paris em 2022. E nesse momento eu chamei de Queer Movement, porque no sul global tem um lugar de militância linguística de reapropriar o queer do norte global, que escreve com Q-U-E-R, como queer, como escreve cor em francês. E Movement, justamente porque era para falar sobre uma exposição super importante que aconteceu tanto na Galeria des René, em Paris, como no MAM de Paris, que foram exposições que marcaram a década de 60 e 50, que foi o início da arte cinética. Então, enfim, isso foi da minha pesquisa de memória aqui em Paris, e eu comecei a pensar como fazer uma abstração que fosse queer. Então, tem formas geométricas, corte, dobra e gestalt, que é as bases do construtivismo internacional, mas tem um quê de violência.
Qual é o quê de violência? Porque nós vemos umas formas geométricas, arredondadas, mas com picos, e ao mesmo tempo alguma fragilidade, e depois vai haver a luz que projeta sombras cor-de-rosa. Onde é que está a violência? O que é que esta violência representa?
Então, meu trabalho é super autobiográfico e eu sempre tive meu corpo como plataforma de pesquisa. Eu estudei numa escola no Rio de Janeiro, Parque Lage, que a gente não tinha telha de metal nem de madeira, então eu fazia muitas performances, e performances de guerrilha, justamente para problematizar a ausência de corpos como o meu, racializados e não cisgêneros nos espaços de arte.
O que são as performances de guerrilha?
As performances de guerrilha são intervenções estéticas e políticas não avisadas, que criam uma surpresa e que pegam o público de surpresa, justamente. E então eu fiz panfletos de prostituição com telefone e endereço de instituições que não me pagaram e dava 10 mil de panfletos na abertura. Eram ações que eram uma forma de crítica institucional.
Voltemos então à violência. Sim. Como é que isto representa a violência a partir da sua própria vivência?
Sim. Eu sou de uma família de ourives, né? Meu avô era ourives, meus tios são ourives. Então, quando eu pensei na escultura como um cavalo de Troia, porque como mulher transexual, já pelas performances de guerrilha, eu vi que quando você fala explicitamente sobre transidentidade, as instituições não dão conta, porque esses corpos não existem naqueles espaços. Então, a escultura, para mim, foi um lugar de transição. Eu tive subido uma transição da performance, que era meu corpo presente, para a escultura, que não tinha o meu corpo presente. Então, como fazer um objeto, uma escultura, que desse ausência, desse conta da ausência do meu corpo? E que é um corpo que, no espaço público, catalisa uma série de violências e está entre desejo e violência. Então, a minha escultura, que tem um lugar de beleza, que brilha, que seduz, que gira, e a luz rosa, ao mesmo tempo, ela pode descortar, justamente para criar um debate público sobre os corpos que não são cisgêneros, que são racializados e que vivem isso diariamente. Então, esse quê de violência é um lugar justamente de... Quando eu fazia performance, eu estava num holofote que meu corpo estava vulnerável. Então eu resolvi fazer esculturas que colocassem o público vulnerável, justamente para eles saberem a sensação do que é ter o meu corpo. Então esse é o quê da violência.
Ou seja, estas esculturas não são apenas esculturas e objetos plásticos, estéticos, são uma arma política.
É uma arma para criar um debate público e político sobre determinados corpos na sociedade. Aqui, por questões de segurança, eles estão flutuando, e por isso também eu botei o nome Tempête Magique, que era justamente pensar como isso pode se readaptar num lugar mais funcional. Porque quando eu fiz na Beaux-Arts, eles eram perto do corpo, então eles giravam muito forte com motores e eles podiam cortar. Então as pessoas tinham medo, e é justamente isso. Meu corpo, às vezes, cria um lugar de medo porque as pessoas podem desejar ele, sendo que não é permitido desejar ou amar uma mulher trans. Então, é claro que isso não é explícito, são várias camadas que eu estou trazendo à tona agora nessa fala, mas que é o que fez construir essa instalação plasticamente. Então é como trazer essa questão de forma sutil e com um diálogo com a história da arte construtiva internacional, né?
Porque qual é que é esse diálogo? Porque está muito presente as referências ao construtivismo e à arte cinética internacional e brasileira.
Sim. Então, quando eu comecei a fazer as joias, que chamavam joias bélicas, que eram joias para autodefesa, eu comecei a fazer conversas com alguns artistas que participaram do movimento concreto e não concreto no Brasil. Valdemar Cordeiro, que escreveu o Manifesto Ruptura e que foi um manifesto que deu origem ao projeto construtivista local no Brasil, que foi o Construtivismo Brasileiro, e depois Ligia Clark, que participou do neoconcretismo e que foi um movimento que contestou o concretismo brasileiro de São Paulo e no Rio de Janeiro, dizia que a experiência era mais importante que o objeto. Então, como eu, que nasci em 1994, posso fazer um trabalho plástico que dialogue com essa produção brasileira da década de 60? Então, é isso, tem uma interseccionalidade entre essa história da arte e o meu corpo. E o meu corpo é um corpo que catalisa violências, é um corpo que catalisa uma série de coisas. Então, é assim que eu mixei para fazer o meu trabalho. E isso aparece justamente na forma, né? Porque quando você pensa o trabalho de Ligia Clark, os bichos, que são placas de alumínio geométricas conectadas por dobradiças, e quando você mexe, o bicho responde porque a dobradiça faz esse movimento, também pensei em fazer um trabalho em que a experiência fosse mais importante do que o objeto e que a mensagem fosse justamente esse lugar dos corpos dissidentes em lugar de perigo. Afinal, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans há 15 anos. E é o país que mais consome pornografia de pessoas trans ao mesmo tempo. Então, essa dualidade, ela, de certa maneira, ela está presente nesse objeto.
É por isso que está instalada em França, por uma questão de segurança e também para poder fazer a sua própria arte em segurança?
Sim. Como a Ligia Clark mudou do Brasil, em 64, começou a ditadura militar no Brasil, eu também mudei do Brasil por questões políticas. Quando começou o governo Bolsonaro, as pessoas faziam sinais de arma para mim na mão. Então, se eu sou trans no Brasil, ele ganha, eu vou morrer. Começou a ser muito violento. Antes de ir para a França, eu raspei minha cabeça, porque eu não conseguia sustentar a feminilidade do meu corpo. Hoje, eu acho que eu tenho mais passabilidade como mulher, mas nessa época, eu iniciei a minha transição. Então, eu tive que sair do meu país para eu poder ser eu. E também porque o Bolsonaro também fechou o Ministério da Cultura. Então, ao mesmo tempo que era muito perigoso ser uma pessoa trans no Brasil, com um governo extrema-direita, militar e fascista, também era muito difícil ser artista, porque teve um boicote para a cultura. Então, acabei que achei a França como um lugar que eu pude também com muita dificuldade, porque o ateliê de metal também, na École Beaux-Arts de Paris, também é um lugar super masculino, lugares que eu sempre tive que disputar como mulher trans, imigrante, racializada, né? Esse lugar do metal é uma afronta para eles, assim. Tanto que eu sofri muito nesse ateliê, mas ao mesmo tempo, justamente, eu transformei essa violência em esculturas. Então, minhas esculturas são escudos, armaduras, coisas cortantes. E assim eu faço meu trabalho de arte, como se fosse uma terapia de redistribuir as violências que meu corpo sofre num objeto.
E o facto de estar em destaque, finalmente, nesta exposição, logo no hall da Grande Halle de La Villette, em Paris, o facto de estar presente neste espaço, o seu corpo através das suas esculturas, finalmente o que é que representa? O cavalo de Troia, de facto, entrou?
Eu acho que é isso, eu acho que o cavalo de Troia entrou, e também eu acho que existe na França, e em Paris principalmente, por ser um lugar que as pessoas são muito politizadas, né? Uma rede de trabalho e afeto, como a Inês, que é a curadora, que é super feminista, super militante em muitos lugares, e sabe da importância de ter corpos como o meu, que não são reduzidos à identidade, que também podem produzir, porque o imaginário sobre a mulher trans e travesti em Paris ainda é muito ligado a um lugar marginal, ao lugar da prostituição, ao lugar de Bologna. Então, eu acho que são redes de trabalho e afeto que eu sempre encontrei na minha vida, seja na École des Beaux-Arts, seja como curadoras, mulheres, sempre. E sim, acho que essa rede fez com que o cavalo de Troia entrasse e que a partir da escultura e com o diálogo da história da arte construtivista tanto no Brasil como na França, né, porque aqui teve o Grave, que foi um coletivo que começou a arte cinética em Paris, arte participativa, na década de 60. Eu trago essa nova refresh, sabe, dessa história, falando sobre corpos reais, que são corpos que sempre tiveram na história da arte como objetos de pesquisa, não como sujeitos. Então, esse lugar é um lugar de tomar para mim um lugar de fala como sujeito e dizer como eu faço arte cinética, óptica e participativa a partir da experiência do meu corpo. Eu acho que é isso.
Falou de um ateliê de metal na Escola de Belas Artes ser um lugar predominantemente masculino. O facto de se apropriar deste material, portanto o alumínio, também tem um significado com várias camadas.
Sim, na verdade, como eu disse, meu avô era ourives, os meus filhos são ourives. Meu primeiro trabalho foi comprar pedras e ródium, que é um material que você usa para dar banho químico E eu nunca aprendi a fazer joias, porque sempre foi um ambiente que foi hostil para mim. Porque o meu corpo sempre foi feminino desde sempre, né? Eu acho que eu fui uma criança trans e com 15 anos eu comecei a entender que eu era diferente, mas não tinha nem referencial sobre transidentidade, então talvez achava que era uma pessoa gay, afeminada, etc. Então sempre foi muito violento. Mas, de certa maneira, eu cresci com a memória da dobra do papel. Porque eu vi o meu avô colocando papel em cima da prata, placa de prata, e cortando para fazer colares com nome. Então, eu tinha essa memória da manipulação do metal desde sempre, né? Então, acho que por isso, porque é um lugar também ancestral, a manipulação do metal. Só que eu consegui, não sei como, acessar esse lugar da minha maneira e trabalhar com os metais.
E inverter a própria relação de forças e de violência.
Sim, exatamente. Eu acho que, para mim, a minha escultura é um lugar que eu redistribuo as violências que o meu corpo sofre. E que fala muito sobre os lugares que eles são fabricados. Porque a fábrica de corte a laser são todos homens, os ateliês de metal das escolas de arte são todos homens, os chefes de ateliê. Então, é isso também. Já que eu estou nesse lugar de guerra, eu vou fazer objetos de guerra.
Nesta guerra, nessa luta que faz com a sua arte, também vai fazer, no âmbito desta exposição, uma performance, creio eu, intitulada Manicure Política. O que é a Manicure Política?
Então, Manicure Política é um trabalho que eu faço há muitos anos e que foi resgatado aqui agora na França. Não sei se eles gostam do fato de eu ser uma imigrante latina que faz unhas, mas que também traz um discurso político atrás disso. Eu fiz muito trabalho de guerrilha, então eu fazia ataques às exposições, distribuía panfletos sem avisar, enfim. E um momento eu pensei, eu tenho que ter um diálogo com a instituição. E foi no momento que eu também tive uma formação como educador. Então eu trabalhei no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro como educadora, no Parque Lage, no Paço Imperial, instituições do Rio de Janeiro. Então eu tinha essa formação de educação e de educar o público a partir do lugar de arte. Então eu juntei esses dois lugares e criei uma performance que era um diálogo com a instituição, na qual eu ia falar sobre gênero, né, porque o corpo, todo corpo é político, e que, enfim, nessa época comecei a ler um livro do Paul Preciado que falava sobre o gênero ser algo performativo e não ter nada a ver com o órgão sexual, e onde eu me encontrei, né, porque falei, uau, alguém entendeu o meu corpo, então, e eu queria fazer um trabalho sobre isso. Então, justamente, a Manicure Política é um espaço de diálogo, é um espaço de fofoca de salão, que a gente fala sobre várias coisas, mas, naturalmente, acabo falando sobre ser uma mulher trans, porque o meu corpo ele instiga essa conversa. Acho que menos na França, mas eu já fiz no Porto, em Portugal, fiz os Açores também, e cada lugar revela sobre aquele contexto social, né? Então, eu fiz muito na Rede Sesc no Brasil, e as pessoas falavam, porque tem aquela transa novela. Eu não precisava falar nada, o meu próprio corpo, onde as pessoas identificavam a minha identidade, elas abriam. E essa performance justamente para que as pessoas convivam com corpos trans. Quantas pessoas trans já passaram Natal com você, Ano Novo? Aonde esses corpos estão? Eles estão trabalhando na farmácia? Eles estão na noite? Onde eles existem? Então, o momento que as pessoas têm um toque com o meu corpo, têm um diálogo, têm um lugar de humanização, um lugar de ressignificação do imagético sobre essa população. Então, todas as vezes, o salão é feito por mim ou por outras mulheres trans, também para criar uma rede de apoio e distribuição de capital simbólico e financeiro, porque eu acho que, também como militante desse lugar, eu sempre busco que meu trabalho possa fazer essa redistribuição. Então, aqui, eu vou estar com outra mulher trans também, e a gente vai fazer esse trabalho. Então, não necessariamente é uma... A gente fala sobre transidentidade, mas a gente fala sobre o corpo performativo e a cor, né? A cor não tem gênero. Por questão de repetição, a gente está sempre construindo essa identidade de gênero, e quando você não encaixa nisso, você sofre. Então, é isso, é justamente criar esse debate. Por que a gente tem que sofrer? Por que a gente tem que ser punida, né? As trans não colonizaram nenhum país, não fizeram um projeto de genocida. Então, por que a gente tá perseguida até hoje, sabe? Então, acho que é um trabalho que é para criar um lugar de acolhimento, de cuidado com o outro e também de criar novos imaginários sobre esses corpos fora de um lugar marginal, sabe? Um lugar que pode ser construtivo, um lugar que pode fazer arte, um lugar que pode ser descontraído. Então, é um lugar de atacar a imaginação e de reconstruir imaginações juntos.
Muito obrigada.
Nada. Obrigado a você.